Começa agora Atualidades da Educação.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Boa tarde, você que nos acompanha aqui no programa Atualidades na Educação. E hoje nós vamos conversar com o professor José Lauro Martins, da Universidade Federal de Tocantins, sobre o livro que ele escreveu com o nosso professor Alvino Moser, aí, A Transformação Digital, o futuro no presente da educação. Tudo bem, professor Lauro? Como vai?
Olá, Fernando. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Estamos aqui, vamos conversar um pouco, vamos.
Isso aí, professor. Mas olha, para o público aqui, né, do nosso programa, que talvez já tenha até conversado com você, né, mas se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da sua trajetória e como é que foi que você e o professor Moser chegaram até a escrita desse livro, A Transformação Digital.
Tem algumas coisas que são curiosidades da nossa vida, né? Esse livro começa com um artigo que nós mandamos para uma revista e foi recusado.
Olha só.
Pois é. Mas foi recusado porque queria um livro, um artigo que fosse com material mais palpável, né? Material de pesquisa empírica.
Certo.
E eu e o professor Moser, nós já conhecemos desde a década de 80, né? Ele foi meu professor de graduação. E daí, nós, vira e mexe, nós vamos escrevendo os nossos ensaios, né? Ele faz lá, faz os, aí os borrões dele, me passa, eu faço os meus e passo para ele. E nós vamos ajuntando, né? Vamos aí agrupando artigos e tal. E chegou um momento que nós estávamos com seis ensaios desenhados. Daí nós resolvemos transformar os seis ensaios. No começo tinha esse nome, né, ensaios sobre a educação, e nós resolvemos transformá-lo num livro único. Afinal de contas, construímos esse corolário daí então em torno desse tema, a transformação digital. E em cima dessa questão que nos parece sagrada neste momento, que é a questão, o futuro no presente da educação. Porque, de alguma maneira, Luiz Fernando, nós temos uma dificuldade bastante grande de pensar a educação com os olhos no futuro, né? Porque, por um lado, nós temos um discurso sobre o futuro, né? A educação, o discurso sobre o futuro sempre foi muito importante para a educação. Porém, a organização do processo educativo deve sempre olhando para o passado. Né? Sempre olhando para o passado. Então, o passado deu as car deram as cartas para aquilo que nós temos hoje de educação.
Sim.
Isto, ok, isso é bastante importante. O passado tem o seu papel, né? Tem o seu papel. Porém, não é mais a grande referência. Eu costumo dizer, até então nós olhávamos pelo retrovisor e agora nós somos a realidade do nosso tempo nos colocou numa situação obrigatória de olhar pelo para-brisa desse carro, chega de retrovisor, né? Então nós temos que compreender o presente.
Dirigir
Como
só
o
pelo
presente
retrovisor não dá mais.
não dá mais, não dá mais. Isso parecia algo possível até bem pouco tempo.
E professor, um conceito que aparece já no início do livro é a ideia de humanismo digital. E uma das ideias, né, que você inclusive começou a comentar agora, é que o
Conceito que aparece
futuro
já no
impacta mais, né, o presente do que o passado. O futuro é que está impactando o presente. E qual a relação disso, então, né? O futuro impactando o presente e essa ideia de humanismo digital. Mas será que o digital não desumaniza de alguma forma? Será que ele realmente contribui para a humanização? Tem mesmo um humanismo digital, professor?
Pois é, se a nossa vida está em grande parte nas redes, né? Se a nossa vida está nas redes, se a educação está indo para as redes, não adianta. Vejamos aí, né? A Uninter, a força que a Uninter tem hoje, enquanto uma instituição, que usa de uma forma espetacular da internet como meio educativo, né? Está aí. Então, nós não podemos mais achar que o humanismo ele está onde está o ser humano. O ser humano está nas redes, então o humanismo também está lá. Agora, as redes ela não é só tecnologia. As redes são aquilo que nós fazemos dessas redes, né? E o mais importante, nesse caso, não é as redes enquanto infraestrutura tecnológica, mas as redes que nós fazemos sobre essa infraestrutura tecnológica. E é essas redes, é aí que nós humanizamos as relações. Por exemplo, eu estou aqui a 3 mil quilômetros de ti, né? E a nossa aqui nós somos uma conversa como se estivéssemos do outro lado da mesa, né? Então, nós não podemos dizer mais que isso é desumanizar, né? Ah, mas a tecnologia desumaniza. A tecnologia, sim, pode desumanizar, da mesma maneira que ela nos ajuda. São tecnologias que nos ajudam a aproximar as pessoas também. Separa quem está perto? Também. Nós vemos os nossos jovens, né? Que às vezes está namorando no jantar à luz de vela, cada um olhando para o seu smartphone.
Conversando por mensagem, né, professor?
Para que isso?
Por mensagem agora. O marido, o filho, cada um num quarto, cada um com uma tela e conversa por mensagem.
São umas coisas estranhas, mas a culpa não é da tecnologia. Daí é nós que estamos nos desumanizando diante da tecnologia, né?
Uhum. Inclusive essa é uma ideia, né, essa problemática é uma ideia que apareceu na carta do Papa, né, a Fratelli Tutti, justamente. Sim. Porque nós temos a questão do excesso de informação também, só que excesso de informação não significa necessariamente conhecimento, que é um dos temas que também está contemplado aí no livro e se refere a transformação digital. Mas eu gostaria de perguntar, então, professor, se esse excesso de informação, né, que não necessariamente significa conhecimento, que medida ele pode contribuir ou atrapalhar na questão da educação e da necessidade de uma educação que seja coerente com o nosso tempo, né? Não apegada ao passado, mas também não desligada, porque afinal, né, o que nós somos agora, se tem toda essa transformação digital e todos esses recursos, porque no passado também se produziu os conhecimentos e os instrumentos necessários para nós chegarmos nesse estágio. Então, é que cada geração, às vezes, tem mania de achar que é a geração mais avançada do mundo, e nem sempre, né? Só que agora a nossa geração tem o potencial aí de mudar, né, os rumos e ir muito longe, ou destruir o planeta, inclusive, por causa do potencial tecnológico que nós temos. Enfim, essa excesso de formação contribui, atrapalha, ou não é a pergunta, não é essa a pergunta que tem que fazer?
Olha, vejam só, tem algumas coisas que às vezes nos assustam e outras que podem nos aproximar, né? Uma delas é essa questão, é uma questão que nos assusta, a questão do excesso de informação. Afinal de contas, desde quando é possível informação em excesso? Né? Essa é a primeira pergunta para a pessoa quando começa a estudar. Os meus orientandos aqui, quando ele vem com esse discurso, eu faço essa pergunta para ele pensar no que ele está falando, né? Se o problema é excesso de informação, então vamos evitar os canais de informação e está resolvido o problema. Só que não resolve o problema, né? Talvez sim. O nosso grande problema seja uma falta de educação e não uma falta de conhecimento, porque o conhecimento, nós construímos conhecimento exatamente usando a matéria-prima informação, né? Então, nós não distribuímos conhecimento por aí, né, Luiz Fernando? O que nós, enquanto professores, o que nós fazemos é comunicar informação, seja na sala de aula, online, presencial, seja numa consultoria, ou seja ela numa orientação da pós-graduação ou da graduação, não importa, o que nós fazemos é informação. Né? Nós, professores, sistematizamos essas informações de forma em que o estudante ele possa, então, de uma forma mais facilitada, ascender ao processo de conhecimento esperado dele. Então, o que nós fazemos é isso. Mas isso não é educação, né, enquanto tal. Isso faz parte do processo educativo? Sim, faz parte do processo educativo. Porém, Vamos lá. O grande problema da educação está na educação doméstica, familiar. E se as famílias não conseguem, nós falamos agora mesmo, sentar em volta da mesa e conversar e trocar impressões entre si, se não for pelo Instagram, vai ficar difícil falar em educação, né? Hoje é mais fácil dar um smartphone para a criança de 2 anos de idade e para ela se ver entretida, para a mãe ficar, ter tempo de olhar no Instagram. Se esse for o conceito de educação para esta mãe, para este pai, daí não é excesso de informação, é o uso descabido das informações que provavelmente esse pai, essa mãe vem fazendo. É um uso descabido das informações. O que nós precisamos enquanto professores ou enquanto estudantes, que é aproveitar do melhor que nós temos, do acesso à informação e produzir conhecimento. E a produção de conhecimento, claro, ela demanda esforço. Não tem conhecimento, ele não vem pronto. Conhecimento, ele é processado por cada um de nós. Eu costumo dizer, conhecimento é de dentro para fora. Né? Uhum. É de dentro para fora. É uma construção minha, uma construção sua, uma construção de cada aprendente, não importa a idade, não importa o lugar do planeta em que ele resida. O conhecimento é uma construção de dentro para fora. O ensino pode ser de fora para dentro? Pode. E outra... Nós aprendemos sem ensino, é a maioria do que nós aprendemos na vida, não teve ensino, né? Então, nós tivemos acesso à informação e aprendemos. Então,
pelo menos não foi um ensino aos moldes tradicionais, né? Porque foi olhando alguém fazer, né? Sim. Tem gente que aprende muito bem ouvindo, vendo, certo. Observando, fazendo junto, né? O pai para filho, o avô para neto, né? Amigo para outro amigo também. Que é um ensino, mas não é um ensino nos moldes aí que, às vezes, ele é definido, né? E
isso.
No modo tradicional de transmissão de algum conhecimento, ou decorar alguma coisa, né? Estudar um texto e assimilar aquelas ideias. Professor, ligado com isso, né? Logo no início do texto também tem uma informação que vocês trazem a respeito da... falar de uma realidade virtual, né, feito de bits, que não seria o real físico feito de carbono. Que essas seriam, então, realidades diferentes, mas que têm variáveis comum. Ligado com isso, essa ideia de identidade virtual, que não é a mesma coisa que identidade digital. O que é isso, professor? O que é uma identidade virtual e a identidade digital, então?
Pois é, né? Olha, nós já tem alguns conceitos que ele vem aí com essa transformação digital que vivemos, e eu costumo dizer também, a transformação digital não é uma transformação só tecnológica, no livro nós trabalhamos esse problema. A transformação digital é uma transformação sociodigital, uma transformação na sociedade, né? E daí, na medida em que essa sociedade vai se transformando, nós temos uma presença... Neste momento aqui, nós temos uma presença virtual, né? Do ponto de vista do nosso contato tecnológico, é uma presença virtual. Porém, nós podemos transformar essa presença virtual numa presença física, embora estejamos a qualquer distância. Eu, com o professor Moza, quando escrevemos esse livro, nós não encontramos nenhuma vez, né? Ele aí em Curitiba e eu aqui no Tocantins, não encontramos nenhuma vez. E nós conversamos, olha, quase todos os dias. Pois é, e nós não, dá para dizer que não havia contato entre nós? Claro que havia contato. Agora, nós temos uma identidade virtual, que é essa que nós apresentamos. Aqui o professor Lauro, que se apresenta, etc. Tá? Mas eu podia me apresentar aqui para vocês, ou apresentar aí em qualquer outra rede, como sendo qualquer pessoa que eu diga que eu sou. Né? E poderia fazer muito bem um papel interessante aí e trazer seguidores ao meu lado. Essa identidade virtual, ela pode ser enganosa, ela pode ser enganosa, tranquilamente pode ser enganosa, mas depende de quem está do outro lado dela. Né? Não há uma identidade virtual sem uma identidade física por detrás dessa identidade virtual. Do outro lado, nós temos esta presença, né? Essa presença virtual, essa presença real das pessoas, que é o real que não deixa de ser... Desculpe, é um virtual que não deixa de ser real. Então, a nossa estada neste momento aqui, né, Luiz? Quem vai dizer que nós não somos reais, né?
Exato.
Nós somos reais, né? A condução, a transmissão aqui é em bits, não é? Não é em carbono, mas está aí um bloco de carbono desse lado e um bloco de carbono do lado de cá. É. E agora, a condução na forma de informação é em bits, né? Esta informação que é conduzida por meio das redes tecnológicas, essa é em bits, mas por detrás, né, aquilo que dá condição para que essa identidade em bits circule é uma identidade de carbono. Né?
Sem dúvida. É, e o hardware carbono, também, né? E o hardware também, né? Todo equipamento físico para isso funcionar. Tem uma participação aqui do Jeremias Fontinelli, e ele pergunta o seguinte: ó, professor, o senhor pode falar sobre a relação educação e aprendizagem diante da transformação digital? Relação da educação e aprendizagem diante dessa transformação digital.
Ah, o Jeremias, nós não conversamos, mas ele pegou o link lá na rede e me descobriu aqui. Ele é meu orientando.
Ah, e o Jeremias,
ele está fazendo um estudo bem interessante sobre as escolas disruptivas, as escolas que absorveram de uma forma espetacular a transformação digital e está fazendo disso algo bastante importante neste momento para a sociedade. Então, e essa pergunta que ele faz é a pergunta que nós fazemos, temos que fazer constantemente. Esse processo educativo, nós temos que nos cuidar, porque o processo educativo não é um processo meramente de conhecimento. E aí, né, Luciano, nós conhecemos quantas pessoas pela vida fora que são pessoas extremamente estudadas e que não têm educação, né? Na hora do trato com as pessoas, ele não consegue. São pessoas, às vezes, rude demais e com um conhecimento lá muito grande. Então, nós temos que entender a educação como esse fenômeno que nos humaniza, né? Porque, na verdade, olhando pela antropologia, nós entendemos que o ser humano ele vai tornando-se humano a vida inteira. Né? Enquanto do nascimento...
Se humaniza ou desumaniza, né, professor?
É, o processo educativo que vai fazer da gente compreender a sociedade em que a gente vive. Então, as relações sociais que nós temos, que nos faz humanos, né, perante a sociedade... Né? São relações que nós aprendemos. Agora, enquanto ser vivo, nós somos um ser vivo como qualquer outro, apenas nós temos uma capacidade de aprender que é superior à maior parte dos demais animais. Então, isso nós precisamos de um processo educativo que nos faz, então, de alguma maneira, estar presente nessa sociedade e, é claro, colaborar com essa sociedade. Né? É muito fácil de estragar, né? Colaborar que é um pouco mais complicado. Então, agora, daí nós falamos um processo de aprendizagem como um processo permanente, né? Faz parte do processo educativo? Faz parte. Agora, a construção do conhecimento, do ponto de vista da construção do conhecimento científico, daí as coisas complicam um bocado, né? A coisa complica bastante para a gente. Porque a construção do conhecimento científico, claro, que ela demanda esse processo educativo bastante sofisticado, que só a academia pode nos oferecer, embora deixou de oferecer para os nossos jovens a questão da educação lá atrás. Quando chega na universidade, o processo é de formação técnica, tecnológica, é uma formação para a ciência e para a vida e sociedade. Como diz lá no artigo 205 da nossa Constituição, é preparar o jovem, né, a formação aí nesse ponto é preparar o jovem para a vida e sociedade e para o mercado de trabalho. É esse ponto que é o grande gargalo. Por um lado, todo processo educativo é um processo que precisa levar a um processo de aprendizagem, mas nem toda aprendizagem dependeu de um processo educativo. Né? Falamos agora mesmo. Veja, que nós aprendemos o quanto nós aprendemos sem que ninguém esteja objetivamente querendo ensinar alguma coisa. Né? Não queria ensinar alguma coisa, mas aprendemos com o comportamento dos outros, por exemplo. Então, a transformação digital, ela nos coloca e coloca...
Inclusive, a gente aprende com relação a... Desculpa, professor, com comportamento, a gente aprende, inclusive, como não ser, né? ou como não como fazer, não ser, ou como não claro. Dizer, como não se comportar.
Sim.
Muitas vezes, né, que determinadas falas, comportamentos, eles né, deixam a gente assim, assustado. Puxa vida, assim não, né? Não é assim que se trata uma pessoa e não é assim que se diz as coisas, etc. A gente fica... O processo educativo é... E eu acredito, professor, né, ajudando, eu espero não estar atrapalhando, que é isso que na transformação digital, né, realmente nós temos transformação, porque por mais que essa comunicação aqui seja possível, ela é diferente. A escrita, então, sim, nem se fala claro, ainda demais. Então, de fato, aqui o processo, né, tem muita coisa diferente e não se dispensa o relacionamento aí de estar na presença, de ouvir, de sentir o cheiro, de, né, de sentir as pessoas. Mas é claro aqui que nós temos um grande ganho com, com as tecnologias. Enfim, essa transformação digital, então, ela é disruptiva, professor?
A transformação digital, ela por si só, ela já construiu um processo de disrupção imenso. Vejamos só. Dá para pensar no mundo sem internet? Está aí o disruptivo,
né? Não
dá
mais.
Está aí. Então, já houve um rompimento com o passado analógico, de comunicação analógica, já houve esse rompimento. Então, acabou o analógico? Claro que não. Eu sou analógico, né? Eu, enquanto hardware aqui, sou analógico. Somos analógicos, né? Agora, claro... que sem essa comunicação de alto nível, com uma tecnologia espetacular, as tecnologias de transmissão de dados são coisas fantásticas que nós temos aí e que nos ajudam muito. O que nós não podemos é esquecer o humano do ser humano na internet. Ou ainda, pelo amor de Deus, se vamos tomar uma cerveja no barzinho, vamos aproveitar daquele momento, caramba.
Não é no celular, né?
Não, no celular não vou ficar olhando ali sabor, não. Vamos sentir o cheiro, vamos ouvir os alaridos deste bar, vamos ouvir a música e tal. E, pelo amor de Deus, né, a internet aí, ela atrapalha, ela não ajuda em nada.
O sono também.
Vai dormir. Meu Deus do céu. A última coisa que 90% das pessoas fazem, eu fiz um chute aqui, né? É olhar a tela do celular. Gente, aquela luz ali na hora de dormir pode te atrapalhar o sono pra caramba. Então vejamos, para que nós precisamos da internet? Para que nós precisamos da tecnologia? A transformação digital nos ajuda? Beleza, então vamos lá para aquilo em que nos ajuda. Mas vamos olhar de perto aquilo em que... Na minha família, na minha casa, na hora de fazer o almoço, na hora de cuidar dos filhos, na hora de cuidar da casa, nesta hora, gente, é o momento de estar com as pessoas que eu amo, com as pessoas da minha vida, né? Se estou na sala de aula, olha, não é preciso, eu não preciso estar na sala de aula sempre, né? Realmente não preciso, né? Porque a maior parte daquilo que nós fazemos no ensino presencial é desnecessário, porque eu já fiz desde... eu dava, então, aula em 5 turmas o mesmo conteúdo. Então, eu repetia a mesma aula 5 vezes. Isso aí é inútil, né? É inútil. Então, eu posso montar uma aula muito bem montada e os meus estudantes, meus alunos podem ver e rever quantas vezes ele precisa desse conteúdo. Então, um conteúdo que não precisa do professor, que bom que ele não precisa do professor. Mas tem algumas coisas que não vai ter como. Por exemplo... Quase todos os cursos, é uma defesa que nós fazemos, praticamente todas as áreas precisam de uma parte presencial. É o que nós chamamos de ensino híbrido? Sim, mas não é esse ensino híbrido que dizem por aí, né? Um tempo em casa, outro tempo na escola. Não, gente, isso aí não é ensino híbrido nem aqui, nem com Xixina, né? Isso não é ensino híbrido, não. Vamos fazer as coisas direito, que daí, sim, o ensino híbrido pode ficar legal. O digital vai ajudar, a transformação digital, que essas crianças não conseguem mais imaginar o mundo sem internet, vai ajudar sim. Eles conseguem... bota a meninada numa sala de aula. Eu já dei aula para 46 alunos lá no ensino fundamental, né, no nono ano. Então, veja, você bota 40 alunos numa sala. Se tem ali nos dias de hoje, não adianta proibir, não. Você vai ter ali, dos 40, uns 30 olhando para o celular. Você está dando aula para 10. E daí você vai conversar com ele: não, professor, eu tô ouvindo, tô ouvindo. Daí depois veio o bendito, que nem olhou na sua cara, o bendito que o tempo todo teve lá teclando na sua frente, e ele vem na prova e tira 10. E daí você fica falando: ah, mas o que? Ele não assiste aula, eu vou dar falta. Para quê? Ele não precisa da sua aula. Ele não precisa da sua aula, né? Aquela avaliação está incorreta, não serve para aquele sistema, ou aquele aluno não precisa da sua aula, tanto que ele não deu nenhuma atenção e ele foi bem na prova. Então, vejamos. Então, nós temos que repensar o sistema educacional. Como é que as coisas se organizam, né? Como é, à luz do nosso tempo. A transformação digital traz para nós um desafio muito grande para a docência, que é fazer com que a educação atenda às necessidades da sociedade contemporânea, mas não com olhos no passado, mas com olhos no futuro. É o futuro que invade o presente. Até então, nós tínhamos o passado, que tinha um grande valor no presente. Ele influenciava fortemente o presente. E hoje são os desafios do futuro que nos traz desafios no presente. Então, nós precisamos olhar para o futuro e dizer: e agora, o que que eu posso fazer melhor para que ali na frente os meus estudantes, ou eu mesmo, não seja atropelado por uma invenção qualquer que um moleque com o smartphone na mão tirou da cachola uma ideia maluca, por meio do celular criou um aplicativo que de repente está ganhando milhões e eu estou aqui chupando o dedo, xingando ele porque ele não está prestando atenção na minha aula.
Exato. Professor, então, realmente o futuro impacta, e como vocês afirmam no livro, impacta mais, né, o presente que o passado. Mas nós temos também o passado impactando o presente, no caso brasileiro, ligado à própria tecnologia. Um exemplo, né? Por exemplo, 29% das escolas brasileiras sequer têm acesso à internet. Na escola, imagine, claro que, né? Imagine as pessoas, os alunos que frequentam essa escola, diante de uma revolução, de uma transformação digital. Então, aqui tem falta de investimento, né? A transformação foi muito rápida, como disse o Steve Jobs, né? A nossa tecnologia avançou muito rápido em relação à nossa humanidade. Mas, enfim, nós não somos um país que tem uma infraestrutura tecnológica aí, equânime, né? E mesmo nos lugares que é um pouco melhor, também tem falhas
Tem
gigantescas, e não, no caso da escola pública, não atende a toda a rede, não atende todas as crianças, todos os estudantes. Então, que está acontecendo essa transformação digital, não temos dúvida. Agora, qual vai ser o nosso, né? Pensando como país, as nossas crianças hoje, os nossos jovens, os adolescentes aí, claro, a maioria, não sei se a maioria tem, né, celular, não sei, porque tem muita gente aí que sequer está nesse meio e né, talvez não tenha nem energia elétrica. Então, a gente tem que também considerar isso, e isso que eu penso que é a influência ainda do passado, que não é necessariamente no passado da educação só, mas é toda uma questão social, política e econômica aqui, que, né, às vezes o desenvolvimento ele fica muito concentrado em determinados espaços para algumas pessoas apenas, e aí o benefício da tecnologia também não chega para todos, embora tenha o potencial, a internet tem esse potencial, né? A democratização do acesso à informação realmente com a internet ele pode acontecer, mas tem gente que resiste, né? Por exemplo, ó, quando a gente está aqui com curso de direito aprovado. Mas tem gente, a OAB não quer. Não. Por que será? Porque já tem muito advogado, ou é porque não quer que as pessoas tenham acesso a determinados conhecimentos? E, claro, e aliado a isso, há toda essa dificuldade de infraestrutura. Em que medida, então, né, no caso do Brasil, nós temos essa dificuldade mesmo, né, ao mesmo tempo, os professores, estudantes serem cobrados, né? Olha, se atualize, esteja a par do que está acontecendo e tente avançar, no mínimo está caminhando junto, mas por outro lado também falta para a maioria, inclusive, faltam recursos e infraestrutura para conseguir acompanhar isso. Né? A gente está discutindo, às vezes, do computador, a tecnologia, mas tem gente passando fome.
Tem.
Tem criança passando fome, que vai na escola por causa da merenda. E aí, como é que fica? Eu sei que é muito difícil isso, professor. Não é para você responder, agora... é para você problematizar.
Eu estou escrevendo com o professor Moser um artigo, um capítulo de livro sobre a tecnologia, né, e os direitos humanos. Passa exatamente por essas coisas. Né? Mas olha só, desde 2011, o relatório da Unesco, o acesso à internet é um direito universal. Bom, saúde é um direito universal, a educação é um direito universal, e não é porque nem todos têm acesso à educação que deixamos de ter as melhores escolas.
Sim.
Né? Não é porque nesses rincões do Brasil afora, não é porque aqui em Arraias, que fica a 400 quilômetros de Palmas, numa cidadezinha com 6 mil habitantes, tem lá um hospitalzinho, ou lá em Tomazina, aí no Norte Velho do Paraná, onde eu nasci, perto ali no Ribeirão da Anta, onde eu nasci.
Morei em Siqueira Campos, professor, bastante
tempo. Opa, então você, somos conterrâneos, rapaz.
Tudo norte, quer não quer.
Tudo norte, velho. Tudo norte, velho. Pois é, então vai lá. Então, não é porque lá não tem acesso, nesse hospital não tem acesso à tecnologia de ponta, a um...
UTI, por exemplo, né? Uma UTI avançada.
Uma UTI avançada, ou ainda, esqueci o nome, aquele era do computadorizado, para o scanner.
Tomografia computadorizada.
Não é porque não é possível lá ter, que não vai ter em São Paulo, que não vai ter em Minas, que não vai ter em Curitiba. Pelo contrário, lá também precisa ter. Lá também precisa ter. Então, em vez de a gente dizer, mas nós não podemos trazer a tecnologia para dentro da sala de aula porque nem todos têm a tecnologia. Não, não. São esses que não têm acesso, são os que mais precisam dela, pô.
Exato.
São os que mais precisam dela. É desses que o Estado, é desses que nós temos que preocupar. É com esses que nós temos que preocupar. Não é deixando de oferecer para os demais. Tem aqueles que não vão precisar da ajuda do Estado? Tem uma grande parte da população que não precisa da ajuda do Estado para isso. Mas tem uma parcela muito grande da população que precisa da ajuda do Estado para que ele possa ter acesso às condições de saúde, de educação e assim por diante. E aí, nos dias de hoje, direitos humanos passa pela tecnologia. Educação passa pela tecnologia. Daí algumas pessoas vão dizer assim, mas a educação à distância é não sei o quê, nós ouvimos por aí, não é? Mas o ensino online não tem qualidade. Eu fico perguntando aqui, caramba, perguntamos, olha aí nas redes, eu convido você que está nos assistindo, procure aí nas redes e observe qual país latino-americano, país americano das Américas, que é considerado o país que conseguiu zerar o analfabetismo. Qual país? Cuba.
Uhum.
Cuba conseguiu zerar o analfabetismo. Sabe como que Cuba conseguiu zerar o analfabetismo? Desde a década de 60, eles usam o rádio na alfabetização. O rádio. Então, veja, o problema não é ser presencial, ser online.
O Brasil já usou também, né? E foi boicotado, inclusive.
Também. Então, a questão nossa hoje é disponibilizar, dar acesso. Gente, não vai. É impossível alguém querer que uma pessoa que está vivendo em um povoado lá no meio da floresta amazônica, que ele tenha acesso à universidade pública e gratuita, presencial, na UFAM, ou seja, onde for, da mesma maneira que qualquer outra, até porque boa parte das pessoas nem teriam condições de sair de lá. Mas, pela tecnologia, é possível colocar um curso para aquela comunidade lá no meio da floresta amazônica e ele não precisar sair de lá para ter curso de inglês, de francês, de alemão, para ele ter acesso a tudo aquilo de informação que você e eu temos acesso aqui na capital.
A noção de ubiquidade, né, professor?
Noção de ubiquidade, exatamente isso. Então, a tecnologia, ela pode, sim, aproximar quem está distante e nós podemos trabalhar muito melhor numa outra coisa. Tem um dilema, que o discurso da educação sempre foi o discurso da igualdade. O discurso da igualdade é muito complicado, porque tratar os desiguais de forma igual é fazer de quem está para baixo continuar mais embaixo, né? Uhum. Nós precisamos do discurso da equidade. Quem está com mais dificuldade é esse que precisa de mais ajuda. Então, o discurso da equidade. E aí, as tecnologias, ela coloca, por exemplo, o estudante que não tem
condições. Sem equidade, falar em meritocracia não tem sentido.
É impossível.
Não tem sentido, né?
É impossível.
Como os nossos atletas, por exemplo, na Olimpíada.
Pois é, caramba.
Fizeram muito com muito pouco, né?
Isso, são verdadeiros heróis, não só pela medalha, mas por ter conseguido, né? Eu estava vendo agora mesmo que, não lembro agora, mas quase 50% dele não tem patrocínio.
É, né? E justamente, às vezes, o investimento vai contra isso que você falou. O investimento maior vai para aquele que precisa menos, e o que precisa mais, na categoria de base, não tem investimento nenhum.
Pois é.
Nem patrocínio.
Nem patrocínio tem.
Aí, e Olimpíada é preparação a longo prazo. Como é a educação
longuíssimo
também.
Prazo.
Educação é plantar para colher anos depois.
É,
mas com certeza vai colher.
Aí está. O professor nunca tem certeza de que o que ele ensina vai ser aprendido. Nunca. Isso. Jamais. Aliás, tem uma coisa mais burra do que prova, né, Luiz Fernando?
Prova não provou
nada para ninguém.
Prova
é um jeito de caçar ali um registro para atender as burocracias. Porque, de fato, o nosso aprendizado, tem pessoa que vai aprender hoje, que outro que vai aprender amanhã, outro que vai aprender daqui a 10 dias, o mesmo conteúdo no mesmo tempo. O tempo é o dele, né? O tempo de aprendizado é o tempo dele. Então, nós precisamos...
Bem subjetivo.
Nós precisamos respeitar as pessoas no seu tempo de aprendizagem. E aí, quando nós organizamos o curso que respeita as pessoas, equidade no tempo de aprendizagem, quem precisa de mais tempo? Precisa de mais tempo, não é? Quem aprende mais rápido pode dar um passo... De repente, a pessoa aprende muito rápido língua portuguesa e vai precisar de muito mais tempo em matemática. E o outro que aprende muito mais rápido matemática precisa de mais tempo em língua portuguesa. Mas é o tempo psicobiológico, psicobiossocial dele. É o tempo dele e precisa ser respeitado. Organizar os sistemas de ensino para que respeite as pessoas, as suas individualidades, é o nosso grande desafio nesse mundo de transformação digital. E a tecnologia pode nos ajudar de uma forma bárbara. Bárbara. Por quê? Os big data, né? Todo clique que você dá fica um registro. E esse volume de dados em que aí as instituições de ensino online utilizam para rastrear, acompanhar os seus alunos, caramba, isso é formidável. Isso é uma ferramenta espetacular na mão dos gestores que sabem fazer a coisa bem feita. Agora, não dá para eu rastrear e acompanhar individualmente 40 alunos. Olha, eu dei aula para 14 turmas. 14 turmas no ano. Como 14 turmas, se eu multiplicar isso, vou multiplicar só por 30. Só por 30. Né? E aí em Curitiba, eu dava aula no Colégio Estadual do Paraná, inclusive. Vamos multiplicar isso por 30. Se eu multiplicar por 30, 14 dá 300, 412 alunos. É impossível acompanhar. Agora, com a tecnologia, é possível. Com a tecnologia, é possível, dá para fazer sim. Né? E aquele que não precisa, os algoritmos me mostram que ele está indo bem, eu não preciso correr atrás dele, mas aqueles estudante em que está com dificuldade, o algoritmo pode mostrar para mim onde ele está com dificuldade e a gente pode ir de uma forma cirúrgica lá ajudar aquele que mais precisa de mim. Né? Então, veja, a tecnologia pode sim ajudar e pode ajudar muito. Ela não substitui o professor, mas nós, professores, podemos ser substituídos se não aprendermos qual é o nosso lugar nesse novo contexto educacional. E daí, a culpa não é da tecnologia, a culpa é de quem não quer continuar aprendendo. A culpa é nossa, a culpa é minha, pode ser sua, é de cada um de nós. Nós precisamos continuar aprendendo, né? E é continuando aprendendo que nós vamos integrando, então, aquilo em que o nosso estudante precisa no dia a dia, é lá que nós precisamos ajudar. E aí, olha, hoje nós temos tantas outras formas de docência, como nesse livro nós trabalhamos a questão, por exemplo, de alguns artifícios que nós consideramos necessários. Um deles foi nos últimos tempos, a ideia de tutoria ela foi considerada algo pernicioso, porque substituiu o professor, era de baixa qualidade. Gente, a ideia de tutoria é uma ideia ótima. É uma ideia ótima a ideia de tutoria. A questão é como fazer a tutoria. Tutoria, sim. Gente, o tutor é aquele que acompanha no dia a dia. É aquele que todo dia ele precisa... Ele não dá para botar um tutor para acompanhar 1.000 alunos. Obviamente que não. Agora, você bota um tutor, bota aí um puta de um algoritmo que rastreia todo mundo, cada clique cada um dá. Ele sabe de onde ele começou o vídeo e onde ele parou. Onde foi que ele deu a pausa no vídeo e retornou? Opa, se ele deu pausa no vídeo aqui e retornou aqui, qual é o conceito que estava aqui no meio? O algoritmo pode me dizer, caramba. E eu posso dizer, olha, esse cara está com dificuldade de entender esse conceito. O algoritmo pode me dizer e eu posso ativamente clicar para ele dizer assim, escuta, como é que foi? Você entendeu tal coisa? O cara falou, mas peraí, eu não perguntei para ninguém. O algoritmo pode fazer isso e pode me ajudar. E quem está do outro lado? Não é meramente a máquina subsidiando o tutor. Pode fazer isso? Pode ajudar? Claro que pode. Claro que pode. Agora, tem outras coisas. Por exemplo, curadoria de conteúdos. Não dá para eu botar na mão para fazer curadoria de conteúdo de história uma pessoa que não é formada em história, que não tem conhecimento de história. Né?
Exato. Então, isso realmente complica.
Nós precisamos de pessoas formadas com a capacidade de fazer a curadoria naquelas áreas para poder subsidiar, inclusive orientar e estar junto no dia a dia com os tutores. Os professores vão aparecer menos? Olha, ele aparece. O professor tem que aparecer mais agora na produção de conteúdo. Precisa estar na produção de conteúdo e precisa estar no dia a dia.
Professor, nesse sentido, né, nós temos aí várias turmas já que se formaram na modalidade EAD e que tiveram excelentes resultados, por exemplo, em concurso público, né, apesar de ter poucos agora, mas que vão muito bem na questão do trabalho, né, e claro que não estou aqui reduzindo a formação só para o mercado de trabalho. Então, mas se isso era a dificuldade, isso colocava em xeque a modalidade EAD, não dá mais para ter fatos e resultados. O aluno, porque assim, o aluno não se formou bem, mas isso também aconteceu na modalidade presencial, e os bons resultados, e até resultados melhor no CadENAD, por exemplo, que pode se fazer um maior questionamento, isso sem dúvida, né? As provas, como você já questionou agora, pode ser questionado, mas o aluno de educação à distância, oriundo, ou que está fazendo, ele consegue resultados tão bons quanto da modalidade EAD presencial. Então, não significa, não é a modalidade que torna uma educação boa ou ruim, mas a forma como se faz. Você acabou de dar aqui alguns exemplos práticos de como fazer isso, como usar a tecnologia, né, a favor nesse sentido. É claro que aqui vai ter questionamento, vai ter quem diga assim, olha, mas aí você consegue com um professor atender um monte de gente, aí vai tirar muita gente, vai ficar sem trabalho, etc. Mas outras formas de trabalho também são criadas com a tecnologia, outros espaços, outros empregos se abrem, né? E não para cair naquele negócio da música do Raul Seixas, lá, o que, que você vai ser quando crescer, quer dizer, eu vou estudar, vou ter um emprego, vou ficar pagando carnê todo mês, comprar alguma coisa, até o fim da vida, depois vou ter um filho, vai fazer a mesma coisa, e a vida vira... Então, não é isso, né? A educação é muito mais do que isso, muito mais do que fazer um curso para simplesmente ter um emprego, mas muita gente sequer tem isso. Então, a gente também não pode desconsiderar, claro. E às vezes pensar o mundo só, né, aqui na nossa bolha. Mas tem um conceito aqui no livro que eu acho que é central, importante, e nosso tempo já está ficando curto, mas é esse conceito aí de smart ou pedagogia inteligente, né, smart pedagógica. O que é isso? De onde que veio isso, professor? O que, que significa essa smart pedagogia?
Pois é, eu com o professor Moses, nós viemos conversando bastante e as nossas críticas a essas propostas pedagógicas bastante tradicional, em que, de alguma maneira, termina no presente relacionando ao passado e não nos ajudam, né? Não nos ajudam. E daí, hora ou outra, a gente falava dessa questão de vamos pensar uma forma mais inteligente, uma pedagogia inteligente. Até que um dia ele me apareceu com esse acrônimo aí. Eu falei, peraí. É, vamos descrever isso e tal, e final das contas, nos pareceu que nós estávamos fazendo algo que de fato fazia todo sentido naquele momento. Né? Porque, veja só, nós precisamos pensar sim, para além desse acrônimo, nós precisamos pensar sim, usamos a expressão que é, não é o Smart Pedagogia não é uma. Não é um modelo pedagógico, mas é um princípio norteador ao complexo educacional. Nós precisamos pensar, então, uma educação que respeite as pessoas e não uma educação que encaixote as pessoas. Porque o nosso modelo pedagógico tradicional, veja, eu não estou falando da pedagogia enquanto área de formação. Enquanto área de formação, vai muito bem, obrigado, né? Mas vamos pensar na pedagogia nossa do dia a dia. Até porque aí nós temos um outro grande desafio. A maior parte dos professores, aliás, nem é uma exigência no Brasil ter formação pedagógica para ser professor universitário, né? A maior parte dos professores que estão aí dando aula, formando professores, inclusive, às
Não
vezes
tem
nunca leu
formação em pedagogia.
uma página de filosofia da educação, de não sabe como se ensina, e está lá ensinando, está formando professores. Então, veja, não podemos esperar uma pedagogia inteligente de quem não sabe sequer o como se aprende. Né? O processo de aprendizagem é um processo único, é um processo de cada um, é individual, como diz o Jeremias, é um processo individual, um processo próprio. Né? E esse processo ele é sempre atualizado, ele é sempre atualizado. Não é porque historicamente foi assim ou foi assado. Não, não. O processo de aprendizagem ele se dá, ele acontece em cada sujeito ao seu tempo e com a historicidade de cada sujeito. O processo de aprendizagem ele é cultural, né? Ele se dá em um contexto cultural e por isso ele é individual. Não adianta eu colocar 40 alunos numa sala, ensinar a mesma coisa para 40 alunos e querer que os 40 saia bem na prova, porque cada um vai aprender ao seu jeito. O que eu estou falando, eu não posso garantir, nem Luiz Fernando, que você esteja compreendendo o que eu estou falando do jeito que eu estou falando. Agora imagine que nós podemos fazer isso com os nossos estudantes, né? Então não é por aí.
Sem dúvida.
O nosso papel é de orientar, ajudar nesse processo pedagógico inteligente que respeite, vamos frisar bem isso, o tempo, o jeito, o estilo de aprendizagem de cada um deles. Daí vem os colegas e me dizem: é impossível organizar um curso assim. Não, é impossível pegar um curso tradicional, quadradinho do jeito
Exato.
que está, e transformá-lo num curso assim. Mas é
Exato.
possível começar e fazer algo novo. E outro nem tão novo assim. Está aí o Jeremias, que está lá com 70 e poucas escolas disruptivas, né? Escolas que estão fazendo as coisas diferentes. Tem um exemplo, por exemplo, da Escola da Serra, que é uma escola de Belo Horizonte que o professor Moza, inclusive, estava tentando convidar o diretor da Escola da Serra para uma entrevista também.
Sim.
Que a Escola da Serra é uma escola que tem 17 anos, é uma escola presencial, e os conteúdos estão todos na internet, estão todos em ambiente virtual, não tem sala de aula, não tem aula tradicional, não tem prova tradicional, e não falta aluno para aquela escola. E não falta. Então, veja, como diz o professor Sérgio lá da Escola da Serra, lá não tem aula, não é porque, é porque não precisa da aula tradicional do jeito que nós conhecemos. Não precisa dela. Lá, você entra naqueles salões, você encontra o do ensino médio ajudando o estudante do ensino fundamental, trabalhando junto na mesma mesa. Uns aprendem com os outros, mas tem lá, em cada pavilhão, cinco ou seis professores ajudando a cada um deles lá naquele pavilhão. É uma escola presencial. Que não tem, volto a dizer, que não tem
Não
aula
tem.
tradicional e que não tem sala de aula. E é presencial. Então, veja, eu costumo dizer para o Sérgio, disse para o Sérgio, falei, Sérgio, o seu trabalho é o melhor exemplo de ensino híbrido. Né?
Sim.
É o melhor exemplo de ensino híbrido. Está o conteúdo, inclusive interessante lá dessa escola, é que não tem nota 7, 8 ou 5, lá só tem nota 10. Por quê? Porque lá, para passar, os ciclos é de 3 anos. É de 3 anos, no ensino fundamental, no ensino médio, por exemplo, 3 anos. E ele tem que atender a todas as demandas da BNCC. Então, enquanto ele não consegue cumprir com todos os objetivos da BNCC, ele não passa para frente. Então, não é nota 7, 5, ou 8 ou 9, é 10. A hora que ele consegue passar por todas as componentes e tudo aquilo que a BNCC fez previsão, ele fecha o ciclo. E ele disse que é raro ter casos de aluno que precisa de mais tempo, mas quando precisa de mais tempo, ele
Ele tem.
fica. Não está reprovado, não. Ele simplesmente vai ficar mais tempo para concluir os créditos. Só isso.
É, o que é isso é levar a educação a sério, né? Levar a educação a sério. Eu me lembrei agora, você falou de nota 10, é um professor que fez mestrado comigo, que é professor de medicina. Ele falava assim: meus alunos têm que tirar 10, porque se não tirar 10, significa depois que ele pode matar uma pessoa, se ele não souber esse conteúdo. Então ele faz de novo, ele vou ensinar de novo, cada um no seu tempo, né? Eu acho que o Paulo Freire já, outros educadores também já falaram sobre isso. Ah, justamente o desafio é fazer isso acontecer, romper todas essas barreiras tradicionais, e romper o tradicional não é negar a história da educação de forma nenhuma, né? De
Não, de
fato
jeito
é
nenhum. É aprender com ela.
aprender com ela e fazer uma educação aí condizente com o nosso tempo. E acho que respeitar respeitar a autonomia, a individualidade, a subjetividade de cada um, de fato, é um grande desafio. Para encerrar, professor Neto, tivemos comentários aqui do Jeremias, inclusive, ó, no presencial já era assim, havia e há pessoas que cursavam duas faculdades ao mesmo tempo, tínhamos aqueles que quase não terminavam uma. A aprendizagem individual. A Júlia, muitos apontamentos extremamente válidos à nossa atualidade. O Jeremias também. E os alunos passam no Enem vestibular tradicional. É, muitas vezes, né, a escola também resiste à inovação
Existe,
por
existe.
conta da forma como o pós-escola vai cobrar,
É.
vai exigir, né? Às vezes a própria entrevista de emprego, às vezes tem uma
Isso.
prova tradicional, tem uma entrevista que é uma espécie de prova oral, e às vezes o aluno nem fez prova oral
É.
durante sua trajetória, né? Ou na faculdade, e aí isso acaba dificultando. Então, muitas vezes se exige da escola alguma coisa, mas a sociedade também, o emprego que tem por aí, né? Na prática é outra coisa. Então,
Isso, a escola
eu
está
criei um
oferecendo.
aluno totalmente inovador, autônomo.
Isso.
Não, 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 mas eu quero que você simplesmente aperte esse
É,
parafuso aqui.
mas
Para que serviu tudo isso, né, professor?
em geral é outro, né? Em geral, o que a sociedade hoje espera? Que as pessoas tenham iniciativa, seja proativa,
Exato.
toma iniciativa. E o nosso modelo de escola tradicional, ele cria uma dependência. O aluno é um tarefeiro, aquele que faz o que o professor manda. O bom aluno é aquele que
Só
não
isso,
incomoda
inclusive.
a alma do professor. Bom, não é para essa sociedade, é para a sociedade pré-industrial esse aluno. Agora, aquele aluno que incomoda, aquele aluno que pergunta, aquele aluno que vai na frente, faz coisas que o professor nem imagina, e de repente o professor quer que ele faça isso, ele traz outra coisa. Ah, mas eu não mandei fazer isso. Isso.
Pois é, aí que tem que
Respeitar
valorizar, né?
o processo de aprendizagem. E eu lembro aqui de um fato, Luiz Fernando. Aí, há uns 10, 15 anos atrás, eu com mais grupo de professores, mais três professores, montamos uma proposta de curso de pedagogia minimamente, digamos, um pouco mais interessante. E naquela oportunidade, a administração superior mandou para os parecerista dar parecer naquela proposta de curso. De PPC, e a resposta foi de que aquela proposta era inviável, porque o sistema de informação estudantil, que era a tecnologia, o portal do aluno, o portal do professor e tal, não permitia aquelas modificações. Ou seja, quem determinou o modelo ali era o sistema. Sim, era a tecnologia. Gente, que tem isso? Algo mais tecnicista, mais quadrado do que isso, caramba? Não, pelo amor de Deus.
E acredito que isso aconteceu em muitas instituições, né? Principalmente no primeiro momento, depois que vieram o avanço tecnológico permitiu entender que quem tem que se adaptar, não é o ser humano que tem que se adaptar à tecnologia, mas é a tecnologia que precisa ter. No limite a gente se adapta, mas até o momento que consiga transformar e vai continuar melhorando, transformando
e atualizando. É isso.
E com isso, diga, professor.
Só uma última coisinha que você me fez lembrar. Há uns 10 anos atrás, um professor de engenharia, um dos cursos de engenharia aqui da Universidade Federal de Tocantins, numa conversa e falando, tem pessoa que passa no vestibular e chega e não consegue fazer, não consegue resolver nem Bhaskara. Daí o professor
quadrado menos 4AC.
Ele falou assim, olha só, daí ele deu um exemplo, falou assim, olha, no nosso curso, ele era coordenador do curso, o aluno que tirou em primeiro lugar no vestibular de engenharia naquele ano, tinha reprovado em pré-cálculo. Tirou em primeiro lugar. Então ele fez o vestibular, ele foi ótimo, né? Tirou em primeiro lugar, ótimo. Mas quando deu para ele resolver situações reais, do cotidiano, problemas, ele só sabia operar, destrinchar fórmulas, que ele aprendeu nos cursinhos vestibulares, que não valia nada para a vida dele.
De fato, tem que pensar a educação na totalidade, na integralidade do ser humano, né? E não reduzir apenas a um aspecto, seja ele o tecnicista, memória, né? E sem desconsiderar também a necessidade desse tipo de aprendizado. Então, professor Lauro, muito obrigado, parabenizar você, parabenizar o professor Moser pela obra produzida, né? Pela inovação que traz, né, e eu acredito que também é um grande elemento assim, motivador, porque eu li e quem ler vai também se sentir, no mínimo, assim, incomodado. Olha, não dá para ficar parado, né? É preciso avançar, é preciso pesquisar, se inteirar, e educação é um fazer. Educação a gente tem que fazer acontecer, não é deixar que ela aconteça na gente. Então, agradeço muito a sua disponibilidade, seu tempo, né, aqui conversando, respondendo as questões, também as participações, e mais uma vez, parabéns e muito obrigado pela participação. Um grande abraço, professor Lauro.
Obrigado, uma boa tarde a todos. E meu agradecimento ao professor Moso, meu eterno professor de graduação, meu eterno companheiro nesses escritos. Muito obrigado a todos. Eu fico à disposição de vocês quando necessitarem, pode chamar.